E não tenho medo aqui de falar e de apostar, medo de apostar, porque sei que vou ganhar. É, devido às proporções, você pode diminuir por amostragem. A Prefeitura Municipal de Salvador tem mais mestres e doutores do que qualquer universidade particular de Salvador. Que bota sol, principalmente se for naquele ano ímpar, que não tem fiscalização do MEC, onde os mestres e doutores são demitidos e as universidades enchem de especialistas.
É o sinal quando vai reconhecer. Os doutores aparecem muito quando vai reconhecer.
Isso, bota no contrário.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. É interessante que quando a doutora Ingrid falou sobre esses ADIs pai e dessa questão de você, dos neurodivergentes, deles poderem fazer dupla. Eu queria, a pergunta na verdade é sobre aceitação. E havia alguns pais assim meio que, ah, mas é meu filho e outro. Como uhum. se dá essa aceitação? Como é que se faz esse contorno para que uma DI possa? Porque eu vejo o lado da socialização, de você compartilhar no sentido de você ajudar essa criança também a estar compartilhando com outra criança. Conta um pouco mais sobre isso.
Exatamente.
E a importância disso.
É difícil, né, para a família. Quando ela consegue esse profissional, porque é um profissional que, embora ele seja, ele está na obrigatoriedade da lei, é um direito da criança ter este profissional de suporte. Então, quando a mãe, depois de muito lutar, de ir na secretaria, de cobrar o diretor, né, e esse profissional chega, então ela tem uma série, uma tranquilidade de deixar o seu filho na escola, né? Embora muitas mães confiem realmente nas nossas escolas, mas ela saber que tem uma pessoa que vai estar ali, né? Especialmente para o filho dela, é um conforto muito grande. E não só a questão do conforto, ela tem uma garantia de que aquele trabalho com aquela criança vai ser efetivamente feito, porque no universo, né, de uma sala de educação infantil com 25 crianças, a gente sabe que é complicado para uma criança neurodivergente, diante de todas as suas dificuldades, conseguir acompanhar e também ficar bem dentro dessa turma. Então ela já, poxa, meu filho conseguiu a ADI dele. E, de repente, a gente vai e coloca outra criança junto. Então, a sensação é de que já não vai ser mais olhado da mesma forma. Só que o que é que acontece? Existem, sim, situações em que essas crianças estão dividindo a ADI pela falta. Existe, não é uma coisa que, ah, não, tá em dupla porque a gente vai fazer um trabalho. Às vezes acontece realmente pela necessidade. Mas o ideal é que, se você vai fazer um contexto de dupla com essa criança, que sejam crianças que tenham situações próximas, para que aquele ADI, além dele ficar também confortável ao trabalhar com as duas crianças, essas duas crianças possam aproveitar a companhia uma da outra. Porque quando as crianças neurodivergentes estão em conjunto, em grupo, é muito melhor para elas, para se compreenderem, do que com as outras crianças que já têm necessidades e interesses diferentes. Claro que o ADI também vai fazer com que essa duplinha tenha contextos com os coleguinhas, mas os coleguinhas terão outros interesses, principalmente quando eles são maiores. Então você consegue ter ali uma criança que vai ter interesse próximo e que você vai conseguir trabalhar ali um conjunto de interações mais efetivas com essas crianças.
Agora, Paulo, mesmo que seja por falta de ADI, é interessante se ouvir, né? Principalmente se a escola tiver um profissional do EI, para que seja o próximo. Você não pode pegar...
Não é chegar lá e, não, junta esses dois aqui, pronto. Tá bom, não. Tem que ter todo um contexto.
Agora, né? Por exemplo, você tem lá um ADI que tá ali só por questão de locomoção. Eu até brinco, são ADIs de locomoção. É aquele aluno que é cadeirante, precisa para levar. Então, essa ADI na sala de aula, o menino ali é cadeirante, mas ele se vira sozinho em tudo. Inclusive, eu já tive aluno cadeirante, que era o que mais corria na escola, porque ele sentava naquela cadeira e fazia, rapaz, você não
fazer rally, fazer rally.
Inclusive, assim, ele não queria nem que eu, nem que a ADI empurrasse, não. Né? Ele era autônomo e queria empurrar o negócio dele e no pátio corria mesmo. Tanto que a professora de música, um abraço, professora Luar, dizia, olha, você quer que eu... Não, deixa comigo. Entendeu? Ele se virava. Mas para subir o elevador, para criança, até porque vai ficar preso. Né? Então a criança tem uma pessoa ali. Então era a ADI de locomoção. Bom, essa ADI poderia estar ali com outro aluno, que não precisasse também de tanto suporte, tá na subida, na... Acredito que sim. Mas tem casos que não tem como.
Tem como.
Né? Então, tem uma escola aqui em Salvador que 3 ADIs não conseguia aguentar a menina. Que também tem aquela questão, e a gente pode estar também falando sobre isso, que a necessidade aí que a família tem também de entender que o portador de deficiência, ele também precisa de limites.
Uhum.
Né? Então, não é aquele negócio, eu tenho que fazer porque ele tem uma deficiência. E isso você gera pessoas sem limites, e que a escola não vai conseguir botar limite. Né? O professor não vai conseguir botar limite, a DRI não vai conseguir botar limite, a diretora não vai conseguir botar limite. Por quê? Porque se o pai ou a mãe não botaram. Então, acho que esse é um ponto também da gente entender que a deficiência, ela não é ali um fator para que você deixe a criança correr solta. Né? Principalmente, eu percebo que a criança começa a entender que a deficiência dela está trazendo um benefício. Tem muitas crianças que entendem. Esse cadeirante mesmo era interessante, porque a mãe me chamou, fez: ó, professor, tudo bom. Fulano tá dizendo que você não quer mais que a ADI pegue o caderno dele. Eu fiz isso, ele vai pegar a mochila, mas ele tá pegando. A ADI vai, ela chega, bota a cadeira embaixo da mesa e bota a cadeira do lado com a mochilinha em cima. E ele pega as coisas dele na mochila. Aí o pai fez: bom, professor, eu acho isso bom, viu? Mas ela não gostou, não. Aí viu por que a senhora não gostou? Não, porque ele tá acostumado na outra escola. Da ADI pegar o caderninho, o lapisinho. Eu fiz: sim, mãe. A senhora faz muita questão, eu mando. Mas olha o que a senhora tá pedindo para seu filho.
Tá tirando a autonomia.
Que eu diminuo a autonomia dele em sala de aula. Por quê? A deficiência dele é nas pernas. Na mão ele consegue fazer tudo. Entende? Então, o que eu percebo é isso também, que muitas vezes você percebe isso enquanto profissional, que as mães, os pais, né?
Não. Muito, demais. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, tanto na questão do limite, como na questão de permitir que essa criança, né, esse adolescente, esse jovem, tenha autonomia. Que muitas vezes não é só com a criança, às vezes você tem jovens já, 17, 18 anos, em um contexto muito infantilizado. E que a gente precisa, né, enquanto terapeuta, conversar com essa família para explicar: ou ele já é um adolescente, ele precisa ter rotinas que são dos adolescentes, ter dinâmicas, né, tentar sair um pouquinho sozinho, sair com um grupinho dele. Se for um adolescente que não consiga ainda fazer isso, mas que vista uma roupa de adolescente, traga para eles coisas que são, né, não deixa ele ali assistindo Galinha Pintadinha, né, embora ele goste, mas vamos trazer para ele outras coisas que são mais do contexto da faixa etária, dentro do possível. A gente sabe que isso não vai alcançar a todos os meninos. A gente sabe que tem crianças realmente que vão ter uma situação, né, de deficiência intelectual mais moderada, e que essas coisas são confortantes para eles, e a gente não vai retirar ali só porque ele tem uma idade X. Aí é outra coisa. Mas para os adolescentes que a gente vê que a gente precisa melhorar esse tipo de contexto, a gente precisa, sim, trazer para ele contextos que são da faixa etária. Na relação do limite, Thiago, é algo que eu falo muito na clínica com os meus profissionais, e que eles precisam passar isso sempre para as famílias, que um dia essas crianças vão crescer. Então, uma criança hoje que se joga no chão, que bate no rosto da mãe, né, que atira as coisas para cima, isso tudo a gente trabalha, mas trabalha com a família também. Porque a gente fica em um momento de poucas horas, né? Até que fique mais horas. O menino pode ficar uma tarde toda com a gente lá, mas as outras horas todas da semana vai ficar com a família. E como é que vai ser isso quando ele tiver 16 anos, 18? Né? Às vezes antes, com 10. Às vezes está com 10 anos maior do que o pai, do que a mãe. E a família vai permitir esse contexto de estar a criança se jogando no chão, ou uma criança arrancando uma televisão, como eu já vi, eu já tive pacientes que fizeram isso, que arrancou a televisão e jogou na janela. Né? A televisão caiu lá embaixo do prédio. Então, são situações extremas que podem ocorrer de você não ter dado o limite ao seu filho antes. Pode também ser por outras questões de autorregulação, de situações que são da própria neurodivergência, sim, pode. Mas a gente tem que pensar sempre que aquela criança precisa entender um não. Né? Esse limiar de frustração baixo que a gente chama, ele precisa ser trabalhado, né? Ele precisa entender que nem tudo ele vai ter naquele momento. Ele não pode entrar numa loja, pegar o brinquedo que ele quer e sair. Ele não pode bater no colega, ele não pode bater nos pais. E isso tudo é trabalhado no contexto clínico, mas tem que ser junto com a família, senão não funciona.
E mesmo porque a família vive o seu caso, né? E a paixão, vamos dizer assim, está maior do que a razão em diversos momentos. E um profissional está ali com N casos.
Uhum.
Né? E cada caso mostrando, né, que você pode parametrizar para um conforto, né, um aqui mais, outro menos, mas é preciso parametrizar. E essa experiência tem que ser levada assim para os pais, para que os pais entendam, contando as histórias de outros, né, porque ele está muito voltado ao ângulo dele, do filho dele. É o filho que eu amo, é o filho que eu quero, sim, mas... Olha, nesses casos houver avanços aqui e ali, e é importante o profissional ter firmeza nesse tipo de, de abordagem, né?
Para a família é complicado. Eu vejo assim, principalmente com as crianças menores, que a chegada de um diagnóstico, né, algo que traz todo aquele luto, toda aquela situação do filho ideal, né, do filho que estava sendo esperado e o filho real. E muitas vezes as mães, não só as mães, mas a família em si, tenta compensar isso com determinados comportamentos. Tipo, deixa ele fazer, não, porque ele é assim, não, porque ele é autista. Eu tenho um paciente que diz assim para mim, você tem que deixar eu ganhar, porque eu sou autista. Então, você vê como ele já está, né? Numa outra dimensão aí. Né? Porque
já tá condicionado.
Ele já está condicionado a deixar fazer o que ele quer por uma determinada condição. E isso a gente vai trabalhando com essa criança, mas principalmente com a família, que reforçou esse comportamento dele, né? De permitir que ele faça determinadas coisas por uma outra condição. Isso é complicado no espaço escolar, porque na escola você vai ter muito mais regras do que dentro do espaço familiar. E aí começa o conflito, porque até que esse menino compreenda que aquele espaço não vai fazer o que ele está esperando e o que a família dele reforça, aí você vai ter várias situações realmente que devem ser trabalhadas não só na escola, como na família.
Aqui nossos ouvintes aqui, Canon 812, dando boa noite aqui com o Leandro Cunha. Joana Angélica, boa noite aqui para o Voz dos Saberes e a Ingrid Miranda. Ana Paula e o Cárdio Tomás, acho que é isso. Ana Paula e o Cárdio Tomás, boa noite aos apresentadores, a doutora Ingrid Miranda. E Juliana, professora também, bota aqui, limite, um ponto crucial para o desenvolvimento de todos do grupo. E Lucila Lacerre bota isso, fala perfeita, o limite é fundamental. Então, você percebe, Paulo, que assim... Olha o exemplo que a doutora Ingrid traz, o condicionamento que a minha deficiência me traz privilégios. Você tem que deixar eu ganhar porque eu sou autista.
Sou autista.
Ou seja, o que era deficiência ontem é um privilégio, eu vou ganhar sempre. Olha que legal. Né? E por que a criança se leva esse imaginário, né, que ele tem um privilégio por ter deficiência? Acostumada a jogar, não tem que deixar ganhar, tem que deixar... Né? Na nossa época a gente brincava muito... deixa ele ganhar que é café com leite, né? Então agora deixa ele ganhar porque ele é deficiente. Só que você acaba tirando essa criança da realidade, né? E aí vai gerar um problema muito sério, principalmente quando você chega no ambiente escolar. Porque a família, claro, faz como você disse, faz pelo amor, né? Esquece um pouco a razão, né? Claro que faz pensando no melhor, mas por isso que vale também você ouvir o técnico. Se você leva seu filho para um terapeuta, se você leva seu filho para um psicólogo, psicopedagogo, é porque você confia naquele profissional, né? Então, vamos acatar aquele profissional. Então, se o professor da escola diz, olha, precisa de limite, vamos confiar. Debata com aquele profissional. Até, olha, mas em casa... O que é engraçado é em casa. Ah, em casa ele joga tudo para cima. Sim. E aí, mãe? Vai continuar jogando as coisas para cima? Não é como você traz, ele vai crescer. E com 18 anos, ele vai entrar na loja, vai pegar o que quiser e leva... Como é que é isso?
E assim, Thiago, falando em neurodivergência, a gente tem que pensar também que não é só a questão do autismo ou da criança, sim, com deficiência. Você pode ter crianças com TDAH e crianças com altas habilidades também que estão dentro do quadro da neurodivergência e que podem ter comportamentos bem desafiadores também. Né? Uma criança com altas habilidades, ela pode ser uma criança que ela vai causar um transtorno grande dentro da sala de aula. Né? Eu digo por experiência própria, por causa dos dois que eu tenho lá em casa. Mas assim, não... Isso pode gerar um tumulto grande e não é uma criança com deficiência. É uma criança que tem um nível de compreensão, às vezes, alto, às vezes até mais alto que da própria turma ali e que o professor tem que saber ter uma condução e que a família tem que compreender isso também. Não é porque ele tem uma inteligência acima da média que ele pode tumultuar uma sala de aula, né? Ou então criar situações para que a ideia dele prevaleça. Né, dentro de um debate, precisa entender o que é um debate. Então, e essas coisas precisam ficar, e essas pessoas também precisam de tratamento, também precisam estar em acompanhamento, sobretudo o acompanhamento psicológico, para que a escola tenha esse suporte junto com a família e que essa pessoa também fique confortável em entender que nem sempre a ideia dele é que vai vencer, o que ele quer vai ser feito naquele momento, que a escola tem regras e que ele também não pode burlar as regras, porque isso é muito comum nas pessoas com as habilidades e com o TDAH. Né? Eles querem fazer as coisas do jeito deles e nem sempre vai dar daquela mesma forma.
E Paulo, de novo a questão do limite. Né? Olha, você tem que aguardar a sua turma, né? Não é assim, você não tem que passar na frente. Então, e aí, fora o assunto hoje, a gente está aqui debatendo que da criança lá neurodivergente, a neurodivergência e educação, Mas isso é para qualquer criança.
Para qualquer criança.
Tem que ter limite.
Tem que ter limite.
Porque a gente também vê a falta de limite em todas as crianças. Porque o menino não sabe mais dizer não. Isso em tudo, né? O menino hoje escolhe a hora de comer, o lugar que vai comer e o que vai comer, né? E o que não vai comer. Então, assim, você acaba que hoje... É muito complicado você dizer que a escola, fazendo um aspas aqui, até fazendo uma fuga do nosso tema, ampliando para toda a sala de aula, mas é muito complicado um desconhecido ou uma desconhecida que vai passar com a criança 4 horas querer impor limites que ele nunca teve na casa. Então, quem é esse sujeito aí que está dizendo que eu não posso? Quem é esse sujeito que está dizendo que eu tenho que botar minha perna para baixo se eu almoço com meu pé na mesa ou meu pé na cadeira? E aqui eu não posso? Quem é que ele acha que é? Essa mulher acha que é quem, rapaz, para dizer que eu não posso? Então, ou a família entende que a educação é o tripé, né? Além da família e da escola, tem ali a comunidade que aquela criança está inserida, né? A comunidade, o clube, a igreja, tudo isso vai influenciar na formação e que o limite é fundamental, ou vai ficar difícil. Tem aqui uma mensagem que o coraçãozinho manda para você, não, viu, o Paulo Leandro? Boa noite, Thiago, Paulo e Ingrid Miranda. E o coraçãozinho vem depois de Ingrid Miranda.
Depois de Ingrid.
É de Tadeu Miranda, que hoje tu levou falta aqui. Já perguntei para você, viu, doutor Tadeu?
E mandar um grande abraço para ele. Mas manda um coração também para mim e para Thiago. Nós também merecemos.
Alia Mara Batista também tá dando boa noite. E Celina Silva de Almeida, boa noite. Iluminada. Ingrid é uma potente profissional. Amei o convívio com ela e os estudantes do EJ. Um trabalho formidável.
Um beijo, Celina.
E Erika Campos também dá boa noite aqui a todos. Paulo, antes de eu fazer a pergunta, Paulo, vamos ali naquele intervalo que eu já comi 8 minutos.
Ah, já foi assim, metade foi, gente.
Um pouquinho mais da metade. Mas já voltamos aqui. 3 minutinhos pra gente continuar aqui com o doutor Ingrid Miranda, que está com a gente aqui hoje, conversando sobre neurodivergência e educação.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para aproveitar o máximo possível, mas aí, Paulo, se não aproveita também, eu não... Fico chateado não, porque é a terceira vez.
Ela
já retorna, retorna com música. E antes de passar aqui, ó, Naninha São Pedro. Ingrid é o ponto fora da curva, por mais profissionais tão humanos e competentes como a doutora Indy. E Lucila Lacerre, boa, doutora Indy, como fazer... Opa, aqui é a pergunta, então vamos lá. Então a primeira pergunta é dos nossos ouvintes, Paulo. Doutora Indy, como fazer a família entender que mesmo a criança com TOD precisa de limites em casa e na escola?
Eita.
TOD, lembra para nossos ouvintes, transtornos obsessivos...
Opositor desafiador.
É porque para uns é um transtorno obsessivo, porque...
O TOD é uma condição também dentro da neurodivergência, né? Mas, assim, é algo que ainda está sendo estudado com muito critério, porque a gente tem muitas crianças que estão recebendo diagnóstico de TOD e que não tem TOD, né? São crianças que realmente têm questões de limite que são importantes. Para ter um quadro de TOD, a gente precisa ter aquele contexto, né, de desorganização daquela criança em todos os ambientes, não pode ser só no ambiente escolar ou só no ambiente doméstico, tem que ser em qualquer lugar que aquela criança esteja, e mais uma série de outros marcadores, né, que isso aí a gente faz dentro da clínica, essa investigação. Mas no caso da família, para uma criança com TOD, é importante que essa criança seja acompanhada. Porque a família sozinha, ela não vai lidar com essa criança bem. E a escola sozinha também não. Então, o primeiro de tudo é, tem uma suspeita, você tem que encaminhar essa criança para uma avaliação. Avaliando, pronto, certo, fechou-se o quadro de TOD. A família tem que seguir tudo que é pedido ali pela aquela equipe, inclusive se houver o caso de um neurologista, um psiquiatra, seja quem for o acompanhante médico dessa criança, precisa ser seguido, inclusive, para uso de medicação. Se for o quadro da criança. Se isso não acontecer, não vai funcionar. Porque a criança vai continuar com os comportamentos que são desafiadores dentro da sala de aula. Porque é algo que ela passa da competência dali daquela criança. É mais forte do que ela fazer aquilo ali. Então, você tem que entender por que, que aquela criança desregula, o que desregula ela. Né? Como você vai lidar na hora da desregulação. Porque você não vai lidar só com aquela criança, você vai lidar com o contexto de uma sala de aula todo. Como é que você vai fazer quando aquela criança, né, tem uma explosão? Então, tudo isso, a família tem que estar ciente, né, de que ela precisa desse acompanhamento para ela conseguir funcionar bem. Porque a ideia é que a criança esteja bem em todos os ambientes, tanto em casa como na escola, né, como no contexto clínico também. Então, a família tem que ter essa clareza de que se ela não faz isso, é ruim para todo mundo e principalmente para a família, porque são eles que ficam mais tempo com a criança, sim, mais do que a gente. No final, é a família que vai ficar, porque ele vai ser suspenso, porque às vezes na clínica vai reduzir-se uma carga horária porque a criança não suporta. E quem vai ficar com essa criança o tempo todo? Não é a família? Então a família precisa ter clareza que nos quadros de TOD ela precisa ser parceira, senão o negócio não funciona, não anda não.
Ô professora, olha aqui, né, a cabeça vai. Eu estava lendo um artigo um outro dia, né, de um amigo meu, disse assim, esse é um louco, escrevendo, que ele fazia que, não tem aquela frasezinha que diz que de médico louco todo mundo tem um pouco. Ele dizia, não, nós vivemos num mundo que todos nós somos neuros, todo mundo tem um pouquinho de... Aí eu me lembro também que... Né, nos estudos iniciais de sociologia, alguém dizia assim, não, sociologia é a ciência da das normas, porque ela parametriza comportamento. Né? É por isso que ele brincava, um professor de introdução à direito, que ele dizia, não, a ciência mais normativa que tem é a sociologia. Por que ela é mais normativa? Porque ela cria regras, padrões, para que as pessoas obedeçam, para que você viva coletivamente. Nessa... Nesse mundo atual, nesse momento atual que nós vivemos, onde pessoas, de todos nós, estamos um pouquinho neutros, a gente precisa de que as escolas entendam, que os gestores entendam, que todos nós que estamos envolvidos com a educação, que a educação hoje tem que ser muito mais multidisciplinar, interdisciplinar, com diversos profissionais das diversas áreas, para que a gente normalize um pouco mais esses comportamentos neuros.
Na verdade, assim, a escola, ela nunca esteve preparada para o diferente. Fato. Só que a gente tem que compreender uma coisa, que além do neurodivergente, a gente tem que entender que ninguém é igual. Você vai ter aquela criança que não almoçou, que enche da tarde, não tomou café, que vê a mãe apanhando do pai, que você vai ter uma situação complexa de crianças que estão envolvidas já pequenas dentro de contextos de tráfico. Hoje a gente tem, infelizmente, um contexto muito grande dentro das escolas municipais, né, de crianças que vivenciam isso. A gente tem crianças do grupo 3 que já vem fazendo o dedinho de arma ali, porque ele vê isso, ele vivencia isso. Isso é um contexto de diferença. Você tem que entender, enquanto professor, de que você não vai atuar com essas crianças da mesma forma que você vai atuar com outras. E as crianças neurodivergentes estão nesse bolo. Entendeu? Assim, uma sala de aula nunca vai ter alguém igual. Então, nunca vai ter ali um menininho ali. Você não vai ter um contexto de homogeneidade. As faculdades de pedagogia não nos dizem isso. A gente estuda para o homogêneo. A gente estuda para fazer todo mundo fazer a mesma coisa. A bolachinha recheada ali, todo mundo lindinho, com a mesma carinha, fazendo tudo
todo
igual.
Todo mundo na água morna.
Só que quando você chega lá, que jogam você lá naquele balaio lá e diz assim, ó, receba que esses meninos são seus...
Com água fervendo.
É, você vai ficar doido, porque você cai tudo por terra. E nesse contexto estão as crianças com necessidades especiais. Né? Que a gente nunca, eu pelo menos na faculdade de pedagogia, há quase 30 anos atrás, eu não vi nada. Eu vi uma matéria por causa de uma professora, e porque eu pedi muito a ela esse contexto, porque desde aquela época eu já queria estudar sobre isso. Mas ela fez essa caridade, digamos assim, de fazer um trabalho, na época, era oligofrenia, um termo que nem se usa mais. Foi um trabalho que eu fiz sobre isso e fui me interessando mais ainda em estudar isso. Mas a gente não foi, né, trabalhado para trabalhar com essas crianças, de jeito nenhum. Quem tem há 30 anos atrás, que é a grande maioria dos professores, que é da nossa faixa etária, não foi preparado para isso. E mesmo quem está sendo formado agora, está sendo formado, né, para compreender a neurodivergência, mas você só vai entender isso, né, essas diferenças dentro da sala de aula, dentro da sala de aula. Porque cada turma é uma. Eu tive turmas com 4 crianças autistas na educação infantil. Eu tive uma turma com 5 crianças com necessidades especiais. Dentro delas tinham 4 autistas e uma criança que tinha deficiência múltipla. Essa turma foi uma turma excelente que eu trabalhei. Por conta do trabalho que as ADIs fizeram comigo, que foi um trabalho maravilhoso. É um trabalho que eu já levei para a rede algumas vezes, em outros contextos também. E foi um trabalho maravilhoso, fantástico. Em outro momento, eu tive menos crianças, eu tive 2. E eu não consegui trabalhar tão bem. E não foi por conta de não ter ADI, porque eu tinha. Não foi por conta da minha inabilidade com aquela situação. Não foi, foi o contexto.
Porque não é um modelo fechado, né?
Não é um modelo fechado. É algo que vai ocorrendo. Eu não tive o suporte da família, como eu esperava, que nos outros meninos eu tive. Eu não foi um ano muito legal para a rede municipal naquele ano. Então, a gente teve uma série de desencontros ali, que a gente precisou não ter aula. E isso aí também acabou atrapalhando ali as intercorrências que podem acontecer em qualquer rede de educação. Então, isso fez com que aquele ano não fosse tão legal, mesmo com 2 crianças. E o outro que teve 4 foi muito bom. Então, são contextos que o professor vai viver ali no seu dia a dia, que ele vai, né, só vivendo para você entender e sentir o seu fazer. Mas que é importante estudar, é importante você compreender que nenhuma criança é igual, nenhum aluno seu ali vai ser igual, e que, embora você tenha neurodivergente, você vai ter uma gama também de outras pessoas que têm necessidades também especiais ali. Isso aí o professor tem que estar atento a isso.
E quando você fala que a sala não é homogênea, então aí até vão ampliar. Não é só uma questão dos neurodivergentes, não. E quando a gente fala da rede pública, seja ela municipal ou estadual, porque o governador fez a imbecilidade de falar que não poderia reprovar. E o prefeito e ex-prefeito nunca falaram, muito pelo contrário, criticaram o governador, mas fazem. Né? Primeiro, oficialmente, nos ciclos. O primeiro, o segundo passa, é o ciclo, é no segundo que vai ser avaliado, o segundo agora, que era no terceiro. Né? Você passa no primeiro, segundo, terceiro. E depois do quarto para o quinto, é ciclo. Mas você acaba não reprovando em lugar nenhum, porque o percentual de aprovação, ele multiplica com a nota do IDEB para dar a nota da cidade. Bom, você tem alunos com uns que sabem interpretar, outros que não sabem escrever o nome. Né? E, além disso, você tem lá, né, 4 autistas, um deficiente intelectual, outro deficiências múltiplas, né, um com microcefalia. Né? Então, assim, a questão das salas hoje não se dá. O neurodivergente não é um problema. O problema é a falta de formação e a falta de estrutura. O neurodivergente é a realidade. Né? Mas o que é um problema muito maior é você ter alunos ali que foram sendo aprovados automaticamente nas redes públicas, estadual e municipal, e municipais, certo? E você tem um único professor que tem que dar conta. Aí a daí tem que sair correndo da sala, porque o menino correu, aí o aluno tira atenção e uma sala que cada vez está mais cheia, né? Cada vez está mais cheia. É enturmação. Então, assim, o problema da educação, e isso me decepcionou muito, Paulo Viana, não sei se você teve presente numa jornada, quer dizer, foi a única, né, jornada pedagógica para professor. Porque a gente faz jornada pedagógica para gestor, né? Para professor teve uma. E veio uma senhora que era diretora do MEC de Singapura.
Sim.
E a palestra dela foi maravilhosa. Quer dizer assim, não vejo o aluno como número, não vejo o aluno preocupado na nota, né? Todo professor tem que ter um tutor. Né? Até me senti um cachorrinho ali na época, tutor, né? A gente fala muito papete. E o tutor não precisa ser nem mais graduado, nem mais antigo. Ele é um colega para você discutir. Então, a técnica de Singapura que veio falou, talvez por isso que Singapura passou diversos países da Europa, como Dinamarca, Noruega, que estava em primeiro e saiu caindo, né? E Singapura chega lá. Aí eu fiz, olha, será que a Rede Salvador vai tomar um rumo, já que na jornada pedagógica trouxe uma técnica, particularmente gostei muito? Não. Continua a mesma coisa. É número, é IDEB, a prova, essa tem que multiplicar por matemática e português. E muitas vezes a gente bota a culpa na criança neurodivergente. Né? A gente bota a culpa da sala de aula, da indisciplina da sala de aula, porque uma criança autista, por não saber se comunicar, está gritando na sala. Porque ela, é a comunicação dela. Tá? E ela está tentando se comunicar. Não. E a criança não laudada? Né? E a criança tida ali como normal? Tá? Que também grita, que não tem limite da família, certo? E que faz algo muito maior na sala de aula. Então, o problema da educação, eu acho que os neurodivergentes hoje recebem uma culpa que não tem. Não no sentido que a direita está na sala. Não, eu estou falando nem disso. Eu estou falando que não tem, porque não é o maior problema hoje, não. Ele é o maior desafio. Talvez, como você disse aí, a maioria dos professores hoje foram formados e não viram isso.
Uhum.
Tá? Então, assim, alguns correram atrás de se especializar, de fazer curso, congresso, outros não. Mas também a rede particular, já que você é pronto, não está nem preocupado em te formar. Se não se adaptar, ela demite e contrata outro. E as redes públicas não formam. Faz formações para quê? Adestramento. É esquina na via. Adestrar o professor, para o professor adestrar o aluno, para o aluno responder certinho a prova que vai avaliar e vai dar nota do IDEB. Então não tem como funcionar. Mas assim, é adestrando os professores, para que ele adeste os alunos. Então assim, quando a gente fala dessa questão, né, do neurodivergente e essa importância aí... Ixi Maria, estou elaborando a pergunta, mas só falta 5 minutos para o programa. Mas é isso. Como é que seria essa visão?
Toda vez que eu venho, acontece isso.
Ele te falar, é para você vir mais vezes.
Tem que fazer um programa maior.
Não faço não, porque, na verdade, Patrícia Tocha, meu abraço, mas eu achei que Patrícia Tocha estava me fazendo uma promoção de horário, que ela perguntou assim, Thiago, vocês pretendem ficar até 9h30 ou até 10 horas? Querem ampliar o horário? Fiz, Patrícia, agradeço, mas não tem como. Eu moro em Piatã, eu tô saindo de casa cedo. Ela fez, então já que você não quer ampliar, por favor, cumpra o horário até 9. Estão passando todo dia.
Meu Deus.
Ah, rapaz, pode deixar. Vamos tentar. Mas, Ingrid, isso. Antes de finalizar aqui, eu queria suas considerações nessa ideia da sala de aula hoje, dos desafios que o regente tem em estar cumprindo as suas atividades, né, com múltiplos divergentes, né? E múltiplos alunos, cada um ali com a sua realidade, né? Como você trouxe. Como é que seria isso aí? E você que tem essa visão de professora e também essa visão clínica, né?
Tiago, 4 minutos, isso é muito complicado.
É muito.
Nossa, tem 5, pronto. Não vai dar mais um 5 minutos.
Um minutinho a mais. Mas assim, são muitas, muitas vertentes que a gente tem que analisar, né? Eu acredito muito que a quantidade de alunos hoje é um peso grande. Né? Ajudaria muito a gente ter menos alunos dentro da sala de aula, mas não é só isso. Reduzir a quantidade de alunos ajudaria muito, mas você precisa também instrumentalizar aquele professor para ele saber que, com metade da turma, o que é que ele ia fazer? Sendo que em alguns contextos, metade da turma, você ia ter uma metade também de pessoas neurodivergentes dentro dessa turma. O que fazer? Eu já ouvi alguns colegas falando assim, vai chegar um dia que a nossa sala vai ser uma grande sala de AEI. E se isso acontecer, o que é que a gente vai fazer? O que é que você vai... Como é que você vai lidar com isso? Essa instrumentalização não acontece ainda. Não é só você fazer um curso de psicopedagogia, um curso de psicomotricidade, você dizer, não, agora tá legal, eu vou conseguir. Que não vai. A gente não vai. São contextos que são muito complexos e que a gente precisa de rede de apoio. Hoje, o que precisaria era a saúde estar muito junto da educação, aliada ali, sabe? Você tem um profissional de psicologia, você tem um profissional de serviço social também, outros profissionais que estivessem dentro da escola. Não é só aquele que está do lado do posto de saúde, que eventualmente vai lá fazer uma escovação, que vai lá saber, quantos meninos você tem aqui que você precisa de fono? Não é só isso. É efetivamente você ter uma criança que veio para essa escola. Ela já foi observada, ela tem esse laudo, não tem. Para onde a gente vai encaminhar? Encaminhou. Essa instituição tem condição de dar o suporte à escola, dar o suporte ao professor e à família? Isso, essa rede de apoio, que a gente consegue, de uma certa forma, em nível particular, porque a pessoa tem um plano de saúde, consegue levar para uma clínica, vai ter aquela rede. E mesmo assim, a gente tem dificuldades, ali do tratado lidar, ali do dia a dia do trabalho com a pessoa neurodivergente. Não é porque a mãe tem um plano, a criança está numa escola particular, que tudo vai funcionar. Não é. Tem muita caminhada aí para que isso tudo aconteça. Mas na escola pública, isso é muito pior. A gente tem mães que, que o menino vai ter um laudo quando ele tiver 6, 7, 8 anos e mesmo assim ele não vai ter o acompanhamento dele todo, e se ele já fez 18, já fez 20 e já saiu da escola. E o tempo dele da escola não ajudou ele em muita coisa, E isso não deveria acontecer. Uma criança que chega num CMEI com 2 anos e meio, ela deveria estar monitorada. Aquela criança que o professor tem uma suspeita de qualquer neurodivergência com ele ali, a escola hoje é o grande avaliador. E a gente não tem para onde mandar. Então você procura uma instituição, As instituições que a gente tem hoje estão lotadas. As filas de espera são coisas assim de 600 crianças, 500 crianças. É inimaginável uma coisa dessa. Então, a mãe corre ali para fazer um plano, Então, isso eu hoje gostaria muito de dizer assim, eu vejo uma luzinha no fim do túnel para resolver isso. Não vejo. Gostaria de ver. E eu acho que esses espaços assim, de que a gente possa conversar, possa falar, possa pensar nisso, fomenta essas possibilidades da gente começar a ver algumas luzezinhas lá naquele final. Mas, diante dos contextos que a gente vê hoje, é bem complicado, é muito difícil, e isso é um desafio muito grande dessa união entre educação e saúde, que precisaria haver e que eu acho que minimizaria, não resolveria, mas minimizaria bastante a situação das crianças neurodivergentes hoje na escola.
A professora Ingrid Miranda já deu um spoilerzinho aqui do pós-doutorado, viu? Aquilo que a gente tem reclamado aqui, a gente tem dito aqui.
O pior que tem realmente um pós-doutorado, Thiago? Já começou a dizer.
Porque assim,
políticas públicas.
O Estado mais integrado. E quando eu digo Estado, eu estou falando de prefeitura, estou falando do Estado como o Estado da Bahia. Uhum. E no município que a gente está falando, eu já disse isso para alguns, disse aqui para o vereador que esteve aqui, disse para o próprio secretário de Educação. As secretarias se falam um pouco, conversam um pouco. Então, quando você traz isso, eu estava lembrando que outro dia eu estava batendo papo, você vai dizer, por que a Secretaria de Educação conversa pouco com a Secretaria de Saúde?
Ou nem conversa.
Né? Porque dependendo das vaidades do gestor, nem conversa. Dependendo da vaidade dos gestores, nem conversa.
Do partido que indicou cada secretário.
E é preciso, E é preciso que haja essa integração. Porque muitos dos problemas poderiam ser minimizados se o município, suas secretarias conversassem muito mais abertamente sobre problemas.
Agora, a gente não pode viver de ações pontuais, quem trabalha perto dos postos de saúde da família, eu sei que esses postos fazem um trabalho fantástico dentro das escolas, mas não são em todas. Então é perto é na escola que está perto, porque elas também têm muitas dificuldades, até para poder fazer esse trabalho. É difícil. Então não há uma viabilidade de que isso aconteça para todos. Deveria ser obrigatório. deveria fazer parte do contexto escolar, você ter na escola esse serviço. Não só de auxílio ali naquele momento ali, aquela coisa pontual, mas que fosse uma coisa que fosse constante.
Agora, Paulo, vale lembrar que mais uma vez, né, nosso estado e nossa cidade descumpre a lei. Mais uma vez, né, tá aqui diversos aqui, eu até botei na nossa live aqui a mensagem dos nossos ouvintes. Vou ler só aqui a de Lucila Lacerda, que ela diz: Thiago, Paulo, ela precisa voltar, falando de você. Mas a gente não tem como levar a sério, como eu sempre digo, né, vou até lembrar isso aqui para quando o secretário estiver aqui. Porque, veja só, a gente fala da importância de ter um psicólogo na escola. Só que isso não é tese do doutorado dela, não, Paulo Viana. Isso está escrito na Lei 13.935 de 2019.
Super recente.
Né? De 2019. Ou seja, já daria para ter implantado. Conhecida como Lei da Psicologia e Serviço Social na Educação Básica. Ou seja, na teoria, teria que ter já o psicólogo e o assistente social. Então, assim, é isso que eu acho interessante. O próprio ente federativo, município, descumpre a legislação federal. Então, é o próprio ente federativo que se encontra na marginalidade. Porque quem está na margem da lei é marginal. Então, como é que você pode estar trabalhando de educação quando você não cumpre a legislação? Lei 13.935 de 2019. Então, quando a doutora Ingrid traz esse assunto aqui, é um assunto que já foi, inclusive, transformado em lei. E há 7 anos, Paulo Viana. Como levar a sério? E aí, talvez por isso, o desânimo não só da Indy, quando fala da falta da luz no fim do túnel, mas aqui a Naninha também falou isso, né? E você vê que é algo que nossos ouvintes vêm aqui comentando e concordando com essa ideia. Então, assim, a legislação tem, só precisa ser colocada em prática. Mas, Indy, vou pedir que você reforce, né? Renove o seu compromisso de retornar aqui em breve. Ah,
só vocês
saberes.
Me convidaram.
Pronto, pode ir amanhã?
amanhã não dá. Aí, mas a gente pode combinar.
Não, então é isso. Mais uma vez queria agradecer a sua presença, estar aqui nesse bate-papo aqui com Voz dos Saberes. Então, no nome da Cardeal, muito obrigado, né, pela sua presença.
Eu que agradeço. Que
enriquece tanto que você vê que nossos ouvintes, você nem saiu, já está dizendo que você tem que voltar. Você nem se foi ainda, já quer que você volte.
Tá vendo? Eu acho que você devia fazer o programa até 9h30.
Tá vendo? Vou ver se no dia. Nessa segura isso aqui. Não, a gente tem um projeto pra isso. A gente tem um projeto para isso. Mas tem um rodízio aqui de apresentadores, que é, né, Paulo? A gente precisa dar uma respirada aqui também. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Em breve, realmente, a gente vai estar renovando esse convite aqui pra gente ter esse bate-papo. E você já vem pensando na música que a terceira vez pede música.
Então, eu vou pedir música. Né?
Na bancada temos aqui um dos grandes comentaristas esportivos aqui da nossa cidade, então, que está acostumado a narrar jogos da seleção baiana de futebol, que ultimamente vem perdendo um bocado. E também narra.
Eu gostei, né?
Mas é verdade, né? E também de narrar os campeonatos de várzea aí com o time rival, o Leãozinho. Então, assim, já tem esse costume. Então, pede música também, imitando aí o Fantástico, e na vida tudo se copia. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Ah, com certeza, Thiago. Mandar um grande abraço. É, que esse programa, Ingrid, é tão legal que mandar um grande abraço para a escritora, professora, escritora, futura jornalista, publicitária, Vânia Santos. Esse programa está tão na moda, está tão legal, Vozes e Saberes, que a futura entrevistada veio hoje, ela já estava meio de estar adiantada. Menina. Não, eu vim conhecer. Passei aqui para não errar o caminho.
Tá,
para não errar o caminho. Um abraço para você, Vânia, né, que esteve aqui nos visitando, e dizer para a professora que é sempre muito bom falar sobre isso. Há muito que se explorar. Mas a gente vai devagarzinho, porque também se a gente gastar todas as nossas, né, armas num dia só, a gente fica...
Nem dá.
Mas é bom que você fique aí, vai virar parte do time e dizer ao nosso ouvinte que é isso. O Voz dos Saberes é isso. Informação que transforma, é o lema da Cardeal. E a nossa busca é sempre, cada vez mais, levar a informação e a formação da crítica boa para o nosso ouvinte.
Sendo solidário a nossas ADIs, PAI, o que seja aí da Prefeitura Municipal de Salvador, secretário Alexandre Tinoco, por que os profissionais que estão na APA estão ganhando R$ 40 a menos do que os mesmos profissionais que estão na CS Construções? E viu o pessoal aí, secretário Alexandre Tinoco, lá da Soluções. Mande que ele solucione o problema do calote a quem não recebeu os terceirizados da prefeitura. Contrata com a Secretaria de Gestão. Vale a pena o senhor ligar aí para quem contratou, quem ganhou as licitações, e cobrar que cumpram, porque pais e mães de família precisam pagar as suas contas. Meus amigos ouvintes, espectadores que acompanharam a gente pelo YouTube, pela 106,1 FM, meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todas as noites. Amanhã estaremos de volta. Amanhã será um assunto mais leve, amanhã será comédia, amanhã estará aqui Hélio de la Penha, a galera aí da década de 80, 90, lembra aí do Caceta e Planeta. Hélio fez aqui um show fantástico aqui no Teatro Módulo, né? Recentemente ele vai estar conversando aqui com a gente, inclusive tem uma novidade aí, não vou contar, mas Hélio disse que já está acostumado em ser confundido. Ele disse, pô, pessoal, me veja, me chamar de Seu Jorge. Aí ele dizendo, eu venho aqui para Salvador, acho que eu sou, esqueci o nome daquele ator, até sou parente, Miranda, como é? Bom, e aí, esqueci o nome dele, ele falou ali agora. E aí, diz que agora confundiram ele com outra celebridade aqui de Salvador. Eu não sei se ele vai querer contar aqui, mas ele disse lá no teatro. Vou perguntar a ele quem ele foi confundido aqui. E vai ser um bate-papo mais tranquilo, porque assim, e talvez até mais curto, porque para falar de neurodivergência, a gente poderia ter um programa, não é 2 horas não, Paulo. A gente podia abrir no lugar de Almir Santana, às 6 da manhã,
e terminar
e levar, né, até o final. Mas, meus amigos, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e aguardo vocês aqui amanhã. Um grande abraço, doutora Indy, muito obrigado. Paulo, vamos lá.
Obrigado.
Um grande abraço.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano, ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1. 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.